Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! A gente hoje tem um Autores e Livros especial dedicado à Amazônia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! No Autores e Livros de hoje, o destaque é o mais novo livro da escritora Miri Scott, Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, uma coletânea de contos que mergulha fundo na complexidade da Amazônia. Aqui, Miriam não fala de uma Amazônia única, idealizada ou distante. Ela nos apresenta muitas Amazônias, diversas, contraditórias, cheias de força e de silêncio também. No livro, aparecem seringueiros, mulheres periféricas, trabalhadores urbanos e tantas outras vozes que vivem entre a beleza e a dureza da floresta. São histórias que escapam do exotismo e mostram gente de verdade, com desejos, dores, memórias e territórios muito próprios. A obra, publicada pela editora Orlando, traz a apresentação de Bianca Santana e texto de orelha de Thaís Campolina. Vamos saber então mais sobre esse livro na entrevista da semana.
Entrevista.
Miri Scott, seja bem-vinda mais uma vez ao Autores e Livros.
Obrigada, Anderson, que prazer estar aqui de novo conversando com você sobre literatura, uma delícia.
A gente vai alternando, né, Miriam? Poesia, crônicas e agora um novo livro de contos. Sol Abrasador Prepara Solo Fértil. O que o nosso ouvinte, leitor, pode esperar desse livro?
Eu acho que o leitor, ele vai encontrar uma paisagem amazônica muito abrasadora, e são contos cronológicos que trazem histórias que se passam em algumas cidades, não apenas em Manaus. Então eu ampliei um pouco os horizontes. Vai encontrar muita história com H maiúsculo, para a gente entender um pouquinho sobre como nos formamos enquanto povo. E também vai encontrar muitas questões familiares, muita maternidade, muita feminilidade. Vai encontrar festa de parentes. Nossa, vai encontrar muita coisa. São 18 contos bem, bem bacanas.
São 18 contos bem diversos. Como você falou, em ordem cronológica, né? Eles começam lá no século XX, na década de 1940, e vem vindo para o presente. Eu gostei muito do primeiro conto, o Terra Prometida, que começa bem interessante, já dá o ritmo do livro ali. Como foi que você recolheu essas histórias? No que você se baseou para escrever esses contos?
Então, o Terra Prometida, ele foi uma experiência de oficina literária já há alguns anos, e que depois deu origem ao Terra Úmida, meu romance. Então, Terra Úmida nasce desse conto, Terra Prometida, que ficou engavetado 8 anos aí, até eu conseguir reunir um número de contos suficiente que fizesse esse trabalho de estarem todos dentro da mesma temática, que é a questão climática, histórica do Amazonas. Então, Terra Prometida, ele foi, digamos, o conto escolhido para dar o início histórico desse livro, que é a borracha, né? O primeiro ciclo da borracha, que é ali no início do século XX, quando o Amazonas recebeu uma quantidade absurda de pessoas vindas do mundo inteiro atrás do extrativismo da borracha. Eu acho que isso nos definiu muito enquanto povo, enquanto cidade, política, enfim, a gente se desdobra muito a partir disso.
Por isso que esse conto eu gostei tanto, então, que eu sou fã, confesso, de Terra Úmida, sempre faço propaganda dele por aí, que é um livro um livro muito bom para se ler, para se entender um pouco da história do nosso Brasil, da realidade feminina, que coisas às vezes que não são ditas. E a gente vai seguindo nos contos dessa ordem cronológica. Eu gostei muito que é o seguinte: a gente, quanto escritor, a gente tem que respeitar nossas origens, a gente tem as nossas tendências, nossas linhas, nosso pensamento. E o bonito é que você sempre coloca a sua cidade, a sua terra, no centro da sua literatura. Como é que é trabalhar a sua terra e a sua cidade na literatura?
Eu acho que a literatura me provocou um reencontro amoroso com as minhas origens. Eu acho que a literatura, ela provoca em quem escreve uma obrigação de um olhar mais cuidadoso, mais atento, um olhar de calma. E a gente sabe que calma é uma coisa que a gente não tem conseguido fazer nos últimos tempos, é tudo tão apressado. Então, a partir do momento que eu decidi escrever literatura, eu pensei que eu poderia ter a possibilidade de mostrar as minhas origens, a minha cidade, a minha região, que muitas vezes é invisibilizada para o restante do país, de uma forma que as pessoas conhecessem sem aquele lado só do exótico que geralmente fica pairando sobre a região norte. Então eu não queria falar só de exotismo e da grandiosidade da floresta, eu queria falar também das pessoas, de quem forma a região, que muitas vezes é esquecido, né? Um povo muito esquecido, muito invisibilizado. Eu, quando converso nos clubes de leitura dos quais os meus livros participam, as pessoas ficam me devolvendo essa questão de eu não sabia nada sobre a sua região. Eu não sabia que as pessoas eram desse jeito, eu não sabia que houve tanta imigração. Então as pessoas não conhecem a região norte. E eu me sinto, não numa obrigação, mas como um presente para mim mesma, porque eu também redescubro a minha região, eu também redescubro a minha história a partir da minha escrita, e tenho a possibilidade de mostrar um pouco do que somos para o restante das regiões que ainda nos tratam com essa distância, né? Como se nós fôssemos algo inatingível. E eu fico muito feliz quando eu recebo, por exemplo, dos leitores, a seguinte frase: olha, Manaus não estava na minha lista de lugares para conhecer, mas a partir de Terra Úmida ou a partir dos seus contos, eu fiquei muito curioso, não vejo a hora de conhecer Manaus. Então, para mim, isso já é o presente, eu já alcancei o ápice da minha literatura quando eu recebo esse tipo de devolutiva dos leitores.
Outro ponto importante nos seus livros, aqui neste aqui não é diferente, é a questão da mulher. A mulher está sempre como protagonista da história. Quando não é a protagonista, tem um ponto central também ali. E a sua escrita sempre traz, é uma escrita onde a mulher é retratada de forma delicada, mas firme. Eu reforço o firme, porque mesmo quando você não trata de violência, você trata de situações que só uma mulher conhece. Eu gostei muito de dois contos que eu quero citar: Bilhete Só de Ida, onde nós temos uma mulher compulsiva por compras, onde você acha que é uma questão de futilidade, só que ao longo do conto a gente descobre outra coisa, que na verdade a compulsão por compras vem de outra realidade. E também um dos últimos contos, que é o Climatério, né, que tem ali um que eu dei muita risada, não vou aqui dizer o motivo para não estragar para o leitor.
Seria um spoiler.
Mas que também mostra uma realidade muito forte da mulher. E eu gosto disso na sua literatura. Fala um pouquinho desse foco central sempre nas mulheres.
Pois é, eu não consigo me afastar da questão feminina, porque é uma questão que me toca, obviamente,
na essência,
sou,
né,
mulher, na essência, exatamente, não tenho como me afastar disso. E eu acredito que, embora nos últimos anos a literatura feita e produzida por mulheres tenha crescido absurdamente, isso é maravilhoso, eu ainda acho que sempre tem muito mais para ser falado e para ser contado. E eu gosto de poder misturar um pouco das regionalidades, porque eu acho que o clima, ele também nos forma enquanto pessoas. Então, eu gosto dessa mistura que eu falo do climatério, né, a chegada, a proximidade de uma menopausa, numa região em que o nosso climatério, ele é vivenciado ainda com mais força e mais violência, porque estamos numa cidade profundamente quente e úmida. Então, eu gosto de entrelaçar o clima com a questão do feminino nesta região que habito, né, que é a minha realidade. E eu gosto de tentar demonstrar o que a gente sente, o que a gente passa, o que a gente vivencia, experiencia dentro da região amazônica enquanto mulher. E eu acho que essa construção, as mulheres estão presentes nos 18 contos de formas muito diferentes. e cada uma, inclusive, com uma realidade até de financeira diferente. É possível a gente perceber pessoas que, em determinados pontos, são mais abastadas e outras que são muito mais empobrecidas. E, ainda assim, passam por questões muito próximas. Embora, né, haja a distância financeira, existe uma proximidade nas sensações, nas emoções, nas dificuldades, nas problemáticas femininas que todas nós experimentamos, às vezes mais, outras vezes menos. Mas existe uma proximidade grande, ainda que as realidades sejam diversas, né? Então, é uma preocupação minha. Eu não consigo me afastar do universo feminino. É uma questão, para mim, diária e de luta mesmo. Uhum. E eu gosto de usar a literatura para falar sobre a mulher.
Mas os seus personagens masculinos também não são reducionistas. Eles também têm uma importância forte. Como é para você, como mulher, escrever um personagem masculino forte?
Eu acho bem desafiador. E eu gosto de escrever a partir do desafio. Eu mesma me imponho esses desafios literários. Quando percebo que estou muito confortável em determinado lugar, eu tento me desafiar para um novo projeto, um horizonte ainda não imaginado, ainda não escrito por mim. E ainda que demande muito tempo, porque, por exemplo, esse livro de contos, eu não me sentia ainda à vontade de publicá-lo. Né, e eles estão mais ou menos escritos há bons anos. Alguns são mais recentes, mas a grande parte deles eu já tinha escrito há mais de 5 anos. E eu vou experimentando essas vozes, narrar como se fosse um homem, né, me provoca a experiência de rememorar pessoas muito importantes na minha vida. Às vezes eu penso num tio querido que já se foi, e aquela voz fica dentro da minha cabeça e com ela que eu trabalho aquele personagem. Às vezes é alguém que tem um trejeito interessante, que eu converso no dia a dia e que me ajuda a construir essa voz masculina que eu preciso para aquele conto, para aquele romance. Então, para mim, é desafiador, porque é exatamente o que você falou. Eu não gosto de personagens reducionistas. Então, eu acho que o homem tem uma complexidade muito própria e que me demanda a observação, né? A observação de quem me cerca, dos homens que me cercam, meus filhos, meu marido, meu pai, meus familiares, homens com quem, às vezes, preciso lidar no trabalho, etc. Tudo isso, para mim, é um material mesmo. E é desafiador, mas eu gosto do desafio, e eu acho que mesclar essa complexidade do masculino com o feminino é importante na literatura.
A gente agora faz uma pequena pausa na conversa com a Mary Scott para o intervalo, e daqui a pouco voltamos com a segunda parte dessa entrevista. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.